Está no ar Paraná em Destaque. As principais informações da Agência de Notícias do Paraná.
Para começar o programa, você acompanha a reportagem de Rodrigo Arendi. O Paraná poderá colher 23 milhões e 400 mil toneladas de grãos.
A safra de grãos de verão do Paraná 2019-2020 está praticamente toda plantada, impulsionada pela melhora do clima desde o mês passado. O Departamento de Economia Rural, o DERAL, da Secretaria da Agricultura e Abastecimento, estima que poderão ser colhidas até 23 milhões e 400 mil toneladas, volume que, se concretizado, será 19% acima do mesmo período do ano passado. De acordo com o diretor em exercício do DERAL, Marcelo Garrido, a estiagem e o calor do último trimestre podem provocar algum impacto na produtividade, mas isso não pode ser dimensionado agora, pois as lavouras ainda estão em início de desenvolvimento. O diretor do DERAL destacou a influência do clima na safra.
A expectativa para essa safra é uma produção melhor, uma recuperação da produtividade, mas desde que nós tenhamos aí uma regularidade na questão de chuvas melhor, né?
O plantio de soja ocupa 92% da área plantada em todo o estado. A área total plantada com grãos de verão no Paraná é de quase 6 milhões de hectares. O clima melhorou e muitas lavouras se recuperaram desde o período de falta de chuvas e o excesso de calor que impediu o plantio, principalmente no mês de setembro. As regiões mais afetadas foram Oeste e Centro-Oeste. A previsão para a safra de soja está mantida em 19 milhões e 800 mil toneladas, volume 23% maior que na safra passada.
Ainda na área da agricultura, a Priscila Paganotto informa que o Instituto Emater está orientando os produtores para a produção de ensilagem no plantio de milho.
No município de Palmas, na região centro-sul do Paraná, os produtores estão fazendo plantio de milho para a produção de ensilagem, que é a prática agrícola destinada à guarda e conservação em silos. A qualidade depende de cuidados, que começam agora, e a escolha da semente, o cultivo e o ponto de colheita vão influenciar diretamente o valor nutritivo do alimento a ser oferecido para o gado. Para conseguir os resultados desejados, muitos produtores procuram orientações com os extensionistas do Instituto Emater. A atenção está voltada ao plantio com a escolha dos híbridos adequados, bom percentual de grãos, correção e adubação do solo para garantir uma boa produtividade. De acordo com Lucas Fernando dos Santos, do Instituto Emater de Palmas, a ensilagem de milho é a principal alternativa que os criadores de gado têm encontrado para alimentar o rebanho, sobretudo na época de escassez de pastagens. Segundo ele, o milho apresenta um bom rendimento de matéria verde, tem alta qualidade de fermentação e um bom valor nutritivo. O extensionista explicou ainda que neste ano aumentou o número de produtores que buscaram informações sobre ensilagem e ele acredita que essa mudança de comportamento é reflexo do primeiro torneio de silagem de milho feitos em julho deste ano como parte das ações do projeto Leite Sudoeste Mater.
O intuito do torneio de silagem foi nós avaliar, né, o que os produtores, qual que é a forma que eles estão fazendo hoje e conseguir fazer um diagnóstico dessa ensilagem, até para nós ter um ponto de partida para conseguir ajudar o produtor, né, a corrigir algum erro que ele venha fazendo. Conseguimos ver aí que teve bastante problemas de manejo, quando se fala tanto de plantio, época de plantio, espaçamento, adensamento de plantas, e o maior erro aí que mais está implicando na qualidade da silagem, que foi o fator que nós avaliamos, foi o tamanho de partícula dessa silagem. Então, ou às vezes estava muito processada, estava muito picada, ou até em algumas vezes estava muito grosseira.
A ensilagem é um processo de conservação da planta com a eliminação do oxigênio. Para conseguir boa ensilagem é preciso aplicar corretamente as técnicas de produção e conservação, caso contrário, pode haver perdas em relação ao valor nutritivo, além de ocorrer o apodrecimento e até mesmo a produção de toxinas fúngicas no material.
Estamos apresentando Paraná em Destaque.
Agora a informação é para a área da saúde. Mais uma vez o alerta sobre o vírus do sarampo, que está ativo em 29 municípios paranaenses e aumentou o número de casos.
A Secretaria de Estado da Saúde informa que já são 429 os casos confirmados de sarampo em 29 municípios do Paraná. A doença ficou 20 anos sem ser registrada no estado. Mas, como muitas pessoas ficaram sem tomar a vacina, os casos voltaram a acontecer. O sarampo é uma doença de fácil transmissão e que se espalha rapidamente. Somente na última semana, 61 pacientes foram constatados com sarampo no Paraná, um crescimento de 17% sobre a semana anterior. Por isso, é importante que a pessoa que tenha sintomas, como febre, tosse, dores no corpo e manchas vermelhas na pele, procure o serviço de saúde para que o caso seja notificado e as medidas de bloqueio vacinal sejam tomadas. O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, chama atenção para o grande número de confirmações na faixa de idade de jovens adultos.
Aqueles que não têm certeza se ainda receberam essa vacina ou não receberam, eu quero chamar a atenção a você que tem até 29 anos de idade, que vá até o posto de saúde, se você tem ainda crianças na sua casa que não receberam a vacina, ou ainda você que já é jovem, adulto, mas que não completou os 30 anos, que você possa receber duas doses da vacina tríplice viral e assim possa ficar imunizado contra o sarampo.
Acontece até o final da semana que vem a campanha de vacinação contra o sarampo, voltada para pessoas com idade entre 20 e 29 anos de idade. No sábado, dia 30, dia D da campanha, os postos de saúde ficam abertos para que mais pessoas possam receber as doses de vacina. Curitiba é o município que apresenta maior número de casos confirmados de sarampo. São 278 e mais 112 na região metropolitana. Pelo interior do estado, outros 39 casos foram confirmados em diferentes municípios.
Vamos encerrar o programa com William Sopa falando sobre educação. A Secretaria de Estado da Educação vai ofertar mais 20 mil vagas no ensino médio diurno.
A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte vai ampliar em mais de 20 mil o número de vagas para o ensino médio no período diurno para o próximo ano letivo. Esse reforço na oferta vai possibilitar que mais estudantes tenham opção entre um dos dois turnos, o que hoje não é possível devido à fila de espera por vagas no diurno. A medida será possível graças ao remanejamento de vagas ociosas no período noturno, que registra redução de matrículas e índice de abandono elevado. Um amplo estudo realizado pela Secretaria Estadual sobre o aproveitamento do ensino médio diurno e noturno a partir do censo escolar mostrou que os índices de abandono são muito superiores no período da noite. Em 2018, por exemplo, enquanto no período diurno 3,6% dos estudantes abandonaram os estudos, no noturno esse índice chegou a 17,7%. Em consequência, o número de matrículas para o período também tem caído. Em 2015, foram 129 mil matrículas e no ano passado 102 mil, conforme explicou o diretor de Planejamento e Gestão Escolar, Renan Campagnoli.
Observamos que a procura pelo ensino médio noturno tem caído. E, além disso, o índice de abandono é alto. A média dos últimos anos foi de 18%. Então, diante disso, e considerando que temos uma fila de espera por vagas no diurno, fizemos um remanejamento das vagas.
Além do potencial para redução do abandono e de ampliar o atendimento nas escolas durante o dia, turno para o qual há fila de espera, o remanejamento de vagas traz também benefícios pedagógicos para o estudante que muda de horário. Os índices de aprovação também indicam o melhor aproveitamento do ensino médio diurno, 85% de aprovação contra 65% no noturno. De acordo com o diretor de educação da secretaria, Rafa Gomes Alves, em termos de desenvolvimento pedagógico e grade curricular, o estudante do período diurno dispõe de mais tempo de aula e de maior diversidade de atividades extra-classe, como aulas e projetos desenvolvidos no contraturno.
A possibilidade da Secretaria de ampliar as vagas é uma medida importante, que primeiro ela aumenta o tempo de exposição do estudante em aula, né, o tempo de aproximadamente uma hora a mais que o estudante terá aula, né, diária, então isso já é tempo de maior convívio com o professor, com os colegas, né, e tempo de aprendizagem, é tempo de aula que está sendo, né, garantido. Além disso, né, os dados mostram que no ensino noturno a reprovação e o abandono é muito maior. Isso vai impactar tanto para a vida daquele estudante quanto para o desenvolvimento econômico e social do nosso estado.
Essas e outras informações você confere no site da Agência de Notícias do Paraná, aen.pr.gov.br. E por hoje é só. Obrigado pela audiência e até a próxima. Repórter Jurandir Ambonati.
Você ouviu o Paraná em Destaque. As principais informações da Agência de Notícias do Paraná.